DW. Jornal da Noite.
Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, ACNUR, está no terreno em Cabo Delgado e queixa-se de falta de fundos.
Do ACNUR, assim como outras agências humanitárias, falta mais funding, né, financiamento. A gente tem que lembrar que a crise de Cabo Delgado é uma crise que com financiamento ainda muito baixo.
Em Moçambique, prossegue o julgamento por difamação do edil de Quelimane, Manuel de Araújo, que hoje não se quis pronunciar sobre o assunto.
O processo ainda está em curso e, estando em curso, só os advogados é que podem falar sobre o mesmo.
E em Angola, o histórico partido FNLA prepara o congresso, pelo qual se espera o fim do conflito interno que dura há 20 anos.
É para poder mesmo levar o partido avante, porque só dessa maneira já o partido está numa de definhamento para o seu desaparecimento.
Bem-vindos a este Jornal da Noite de 4 de maio de 2021. Acompanha-vos António Cascais. E vamos diretamente a Cabo Delgado, onde o ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, está no terreno e não tem mãos a medir para dar apoio aos milhares de deslocados, segundo revela Juliana Gazi, oficial de Relações Exteriores daquela suborganização da ONU em Moçambique.
A gente vem atendendo aos deslocados internos que foram forçados a se deslocarem na província de Cabo Delgado, também estão indo para outras províncias, Nampula, Zambésia, Niassa. E realmente, como o Antônio disse, essa questão da crise em Palma, né, dos ataques que aconteceram de 24 de março, provocaram mais de 30 mil deslocados internos, é o último número que a gente tem oficial. A situação em Palma ainda se encontra muito complicada, muitas pessoas tentando sair de lá, e o ACNUR não tem presença fixa em Palma, né, nenhuma organização humanitária tem de momento, pela questão de segurança. O que a gente está tentando fazer, negociando acesso para chegar lá e atender as necessidades principais dessas pessoas. Enquanto isso, a gente fornece assistência aos deslocados internos que chegaram aqui, principalmente em Pemba, nos quais quase 50% são crianças, 31% são mulheres, então são grupos muito vulneráveis, e a gente tem feito assistência principalmente na parte de proteção.
E o ACNUR dispõe de todos os meios necessários para acudir os mais necessitados?
Claro que para o ACNUR, assim como para outras agências humanitárias, falta mais funding, né, financiamento. A gente tem que lembrar que a crise de Cabo Delgado é uma crise que com financiamento ainda muito baixo. Por exemplo, dos nossos requerimentos, a gente tem somente 20% de funding até agora. Então, a gente precisa de mais engajamento, mais verbas, para que a gente possa responder cada vez mais e cada vez a mais pessoas que vêm se deslocando.
E quais são os maiores problemas?
Olha, uma coisa que a gente tem que lembrar é que desse número de deslocados internos, né, que já chega a quase 700 mil, não só, né, claro que Palma foi uma situação que gerou um número grande de deslocados internos, só que a gente tem que lembrar também que essa crise vem já desde anos atrás, né. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar é que 90% dessas pessoas estão sendo abrigadas pela população local. Só 10% estão em assentamentos, né, assentamentos que são montados pelo governo e a gente, como a ACNUR, faz também a análise se as relocações estão feitas de uma forma voluntária, de uma forma digna, de que as pessoas deslocadas, forçadas, saibam para onde estão indo, qual tipo de serviço elas vão ter, mas somente 10% dessas pessoas estão nesses assentamentos, ou seja, isso também cria uma pressão muito grande nas comunidades locais. Por exemplo, agora com o Covid, a gente vê casas com, às vezes, 20, 30 pessoas numa casa pequena. Então, com certeza, essa parte do abrigo é uma necessidade fundamental agora, é entender como responder a esses deslocados internos e a população local, né, para que todos recebam assistência e conseguir que os assentamentos tenham condições melhores para receber essas pessoas, né, condições de abrigo, condições de saneamento básico, condições de distribuição de comida, também posteriormente de meios de subsistência. Então, a necessidade principal é realmente fazer com que esses assentamentos estejam mais preparados para receber os deslocados internos da melhor maneira possível para eles.
Já falou no início de que o acesso de organizações humanitárias como a ACNUR é muito limitado. Como é que isso se repercute no terreno?
Infelizmente, algumas áreas ainda são de muito complicado acesso, principalmente pela questão de segurança. Então, as agências humanitárias sempre estão em diálogo e também em coordenação com o governo, né? Então, sempre a gente tem diálogo para tentar chegar até essas áreas mais difíceis, de mais difícil acesso. Até porque a gente sabe que muitas pessoas ainda estão nessas áreas. Infelizmente, tem ainda uma questão, uma grande questão, que a gente está tentando resolver e buscar soluções para chegar e assistir as pessoas que ainda estão em Palma, que ainda estão em outros lugares, que precisam imensamente de ajuda.
Palavras de Juliana Gazi, oficial de Relações Exteriores do Acnur em Moçambique. Muito obrigado e continuação de bom trabalho.
Muito obrigada.
E queremos saber a opinião dos nossos ouvintes e usuários. O governo de Moçambique tem mostrado interesse e compaixão necessários pelas vítimas mais vulneráveis entre os deslocados em Cabo Delgado, incluindo mulheres e crianças, e tem dado todo o apoio necessário às organizações humanitárias que atuam na região? Respondeu Cristóvão Sérgio Coça. Ele é de opinião que o partido no poder em Moçambique não está à altura de responder às necessidades dos deslocados em Cabo Delgado, isso porque há, segundo ele, infiltrados do governo nas próprias fileiras dos terroristas. Ilafo Baldé, da Guiné-Bissau, também enviou a sua opinião. Ele diz: o governo não tem a compaixão necessária para com as vítimas mais vulneráveis, apenas organismos internacionais e ONGs estão a dar apoio aos deslocados ou vítimas de guerra. Dois dos comentários que já recebemos à nossa pergunta do dia, no final desta emissão, vamos ler mais alguns comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E começamos pelas notícias que marcam a atualidade no mundo lusófono. Em Moçambique, um antigo membro influente da denominada Junta Militar da RENAMO, acusado de ataques no centro de Moçambique, disse hoje que Mariano Nyong'o, líder do grupo armado, vai em breve deixar as matas e juntar-se ao processo de paz. Eu confirmo que em breve o presidente Mariano Nyong'o vai se entregar, de modo que haja paz no centro de Moçambique. Há contactos a alto nível sobre a saída de Mariano Nyong'o das matas, mas não posso avançar detalhes, declarou André Matsangaissa Júnior em declarações à imprensa moçambicana. Ainda em Moçambique, o governo da Zambézia, no centro do país, angariou 8 toneladas de produtos 15 dias após lançamento de um movimento de apoio para as vítimas dos conflitos armados em Cabo Delgado. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, entretanto, endereçou hoje felicitações à sua homóloga da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, pela eleição para a liderança do partido no poder, Chama cha Mapinduzi, no país vizinho. Na Guiné-Bissau, o líder do Partido de Renovação Social, PRS, Alberto Nambeia, exonerou de funções o vice-presidente do partido, Sertório Biote, na sequência da apresentação da sua candidatura à liderança daquela formação partidária. Em Angola, trabalhadores do governo provincial de Benguela aderiram a partir da manhã de hoje à greve nacional decretada hoje, 4 de maio. Com cartazes à porta do governo provincial, administrações municipais e departamentos ministeriais, centenas de trabalhadores pediram a atualização de categorias e aumento de salários. E voltando a Moçambique, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, deteve 5 pessoas em flagrante quando pretendiam vender 11 pontas de marfim na província de Tete, no centro do país.
DW Deutsche Welle.
E permanecemos em Moçambique, onde o edil de Climane, Manuel de Araújo, foi hoje perdoado por crimes de difamação contra 2 membros do MDM. No entanto, terá de pagar uma indemnização por danos morais. A sessão do julgamento ocorreu esta terça-feira no Tribunal Judicial da cidade de Climane. A reportagem com o nosso correspondente Marcelino Moeia.
Manuel de Araújo é acusado de ter difamado 2 membros do Movimento Democrático de Moçambique numa cerimônia pública quando tomava posse como presidente do Conselho Autárquico de Climane pela RENAMO em fevereiro de 2019. O edil teria sugerido que eles estariam por detrás de um plano para o assassinar. Esta terça-feira, o tribunal decidiu não responsabilizar criminalmente o edil à luz de uma lei de 2020 que amnistiou todos os crimes puníveis com pena de prisão até 1 ano no âmbito da pandemia do coronavírus. Apesar deste perdão, o edil terá de pagar uma indemnização por danos morais. Os queixosos exigem 7 milhões de meticais, cerca de 100 mil euros. José Lobo, um dos dois membros do Movimento Democrático de Moçambique que acusa Manuel de Araújo por difamação, diz que esse montante teria um efeito disciplinador no edil.
O juiz aconselhou que houvesse negociação entre as partes, por causa dos valores, mas criou lesões morais, psicológicas, a mim, à família, ao Albuquerque, à família. Essas lesões são patentes. A qualquer sítio onde nós andávamos na cidade, até os taxistas perguntam se querem matar Manuel de Araújo. O que nós queremos é, e nós tenhamos uma sentença em mão, para que acontecer um dia qualquer, algum dano, nós podermos fundamentar.
A sessão desta terça-feira foi adiada várias vezes por falta de comparência do Manuel de Araújo. À saída do tribunal, o edil recusou-se a comentar o caso.
O processo ainda está em curso e estando em curso, só os advogados é que podem falar sobre o mesmo. Agradeço a vossa paciência, agradeço o vosso interesse, mas como sabem, é de norma, os advogados é que podem se pronunciar.
O advogado dos queixosos, João Portela, também não quis prestar mais esclarecimentos.
O processo ainda não terminou e está a ser julgado. Se tivesse encerrado o caso, nós estaríamos aqui. Está marcada mais uma sessão.
O encerramento do caso está marcado para 14 de maio. Nos próximos dias, ambas as partes deverão negociar o valor da indemnização e apresentar ao tribunal o consenso alcançado. Um membro da Frelimo também acusou Manuel de Araújo de difamação, mas, entretanto, decidiu distanciar-se do processo. A partir de Clima para a DW, Marcelino Moinha.
DW África, Jornal da Noite. Vamos agora para Angola, onde o histórico partido angolano Frente Nacional para a Libertação de Angola, FNLA, se prepara para o Congresso, pelo qual se espera o fim do conflito interno que dura há 20 anos. O conclave está agendado para o mês de junho. Mais detalhes com o correspondente Borralho de Domba, a partir de Luanda.
A subcomissão do 5º Congresso Ordinário da FNLA está a avaliar as 8 pré-candidaturas oficializadas na última semana. Entre os candidatos destacam-se o atual presidente Lucas Ngonda, cuja liderança é contestada por várias alas, ou Carlito Roberto, filho do líder fundador do partido. Os outros candidatos à liderança do partido são Álvaro Manuel, Fernando Pedro Gomes, Laís Eduardo, Tristão Ernesto, Jovete de Souza e Fernando José Fula Tozé, antigo secretário nacional da JFNLA, braço juvenil da organização. O porta-voz da comissão preparatória do Congresso, Finda Leonardo Matubacana, diz que algumas candidaturas não deverão passar por não cumprirem com os requisitos nos estatutos do partido.
Claro, como é óbvio, há regulamentos para a apresentação de candidatura a este nível. Então nós já estamos a analisar. Já é bem patente que alguns deles ficarão pelo caminho e outros poderão chegar até a concorrer à presidência deste partido.
Alguns dos candidatos que falaram à DW garantem terem condições para disputarem a liderança comandada há longos anos por Lucas Ngonda. Santos Yandele, diretor de campanha de Carlito Roberto, diz que o filho do fundador do partido poderá reerguer a organização que está à beira da extinção.
A situação atual do partido não é propício para encarar os desafios em apreço, o que levou mesmo o doutor Carlito Roberto a decidir candidatar-se ao cargo do presidente da FNLA. Portanto, é para poder mesmo levar o partido avante, porque só dessa maneira já o partido está numa de definhamento para o seu desaparecimento.
Rejuvenescer a organização liderada por Lucas Ngonda, de 81 anos, é um dos grandes objetivos da candidatura de Jovete de Souza, membro do Biro Político e ex-líder juvenil da FNLA.
No âmbito de renovarmos um bocadito o partido e inovar, decidimos avançar com uma candidatura jovem. É uma liderança de jovem dirigida para jovem, mas sem descurar também a necessidade de associarmos os mais velhos dentro do nosso projeto de sociedade, ou projeto de eleitoral, no sentido de alavancarmos o partido e termos um partido que compete com as outras formações políticas por igualdade de circunstância.
Lucas Ngonda, atual presidente, disse em conferência de imprensa realizada na quinta-feira passada que concorre a pedido da sociedade civil e promete cumprir um mandato de transição até 2022. Ngonda diz que nesse período o partido realizaria um congresso extraordinário para eleger o cabeça de lista e os candidatos a deputado às eleições gerais. Sobre a unidade no partido, Lucas Ngonda promete mudar a forma de atuação. Mas as intenções do líder da FNLA não convencem muitos dos militantes, como é o caso de Jovete de Souza. O político diz que Lucas Ngonda já fez o seu papel no partido.
Órgãos nenhum que obrigaram o presidente a voltar a recandidatar-se. É mesmo intrínseco, é mesmo vontade própria de permanecer mesmo, até a morte, pronto. É própria a natureza dos nossos líderes africanos. Precisamos de mudar esse conceito e esse paradigma.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o conflito no Tigray, na Etiópia, que terá separado quase 5 mil crianças de seus pais, afirma a organização Save the Children esta terça-feira. A República Democrática do Congo declarou o estado de sítio em Ituri e Kivu Norte, no leste, onde irá substituir o poder civil por militares por 30 dias para pôr fim à violência de grupos armados, anunciaram as autoridades. Um quarto dos adultos da União Europeia já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, anunciou hoje a Comissão Europeia, celebrando o marco das 150 milhões de vacinas administradas no espaço comunitário. A meta oficial da Comissão é que, até final de verão, 70% dos adultos europeus estejam imunizados com a vacina. E, finalmente, desporto, futebol. O português José Mourinho, recentemente despedido pelo Tottenham de Inglaterra, será o novo treinador do AS Roma a partir da próxima temporada, 2021-2022, sucedendo a outro português, nomeadamente a Paulo Fonseca. Mourinho assinou um contrato válido de 3 épocas até 30 de junho de 2024. O Special One regressará, portanto, à Itália 11 anos depois, onde comandou o Inter de Milão entre 2008 e 2010, com destaque para a conquista de 2 Scudettos e 1 Liga dos Campeões. E a propósito da Liga dos Campeões, hoje joga-se a segunda mão do primeiro jogo das meias-finais entre o Manchester City e o Paris Saint-Germain. O campeão de Inglaterra está em vantagem depois de ter vencido a primeira mão em Paris por 2-1 e agora mesmo já vence também por 1-0 no seu próprio estádio. A outra partida das meias-finais joga-se amanhã entre o Chelsea de Inglaterra e o Real Madrid de Espanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
E perguntávamos no início deste programa se o governo de Moçambique tem mostrado interesse e compaixão pelas vítimas mais vulneráveis entre os deslocados em Cabo Delgado, incluindo as mulheres e as crianças. E também perguntávamos se o governo tem dado todo o apoio necessário às organizações humanitárias que atuam na região. Carlos Machiana escreve: "Nunca os vampiros entenderão isso, eles não sabem o que é compaixão." E outra coisa: "A Frelimo é que fez, a Frelimo é que faz." Calton da Costa também enviou a sua opinião. Ele diz: "O Estado moçambicano tem apoiado as vítimas deste conflito? Sim, assim a sociedade também tem apoiado, a sociedade em geral. Daí que haja a necessidade de dar mais apoios ao governo, de maneira que a população não careça de apoios humanitários, tanto nacionais como estrangeiros." Outra opinião vem-nos da Guiné-Bissau. Adolai Candé escreve: "No meu ver, o governo moçambicano tem mostrado o interesse e compaixão necessários às vítimas mais vulneráveis, incluindo crianças e mulheres, porque é visível e continuamos a assistir a esforço do governo dia após dia." Outra opinião da Guiné-Bissau, esta de Saliu Sanhá Candé. Ele diz: "O governo moçambicano tem sim mostrado muito interesse pelas muitas vítimas e as vítimas mais vulneráveis, como as mulheres e as crianças em Cabo Delgado, mas está a deparar-se com grandes dificuldades financeiras neste momento, por isso são as organizações internacionais que deveriam apoiar as pessoas que estão a precisar da ajuda neste momento. E Lafo Baldé, de novo, diz que o governo deveria criar de imediato condições e dar meios aos populares de Cabo Delgado. Ponto final neste Jornal da Noite, edição de terça-feira, dia 4 de maio de 2021. Despede-se António Cascais. Boa noite. Até amanhã.